escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Chutando a Escada. Eu sou a Débora Prado. Depois de muito tempo aqui, retorno para gravar com uma convidada mais que especial, que é a Vitória Ribeiro. Ela é atual mestre em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação aqui da UFU, o PPGR UFU. Vitória fui orientadora da Vitória aí nessa trajetória ao longo e acompanhei aí toda a dedicação dela na pesquisa. E eu a convidei porque o tema da Vitória é um tema, assim, importante, necessário, e eu pensei demais, falei, não, a Vitória precisa contribuir e falar para um público mais amplo sobre a pesquisa que nós temos feito e que ela entregou agora o trabalho, já na reta final aí das correções, né, Vitória? Mas quero agradecer você aceitar participar dessa gravação com a gente aqui. Obrigada.
Eu agradeço o convite, Débora. Olá, pessoal. É muito bom, né, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa e de um assunto tão, como eu diria, pouco falado, né?
Quase nunca falado, né, Vitória? Carol entrou aqui para gravar com a gente. E aí, Carol, quer dar um alô aí, geral?
Oi, Vitória, tudo bem?
Olá, Carol.
Tava comentando aqui com a Vitória, depois de um longo período aí fora das gravações, estamos aqui dando início, então, a esse bate-papo aqui, essa conversa que eu tava comentando, que é extremamente importante, necessária. Pensei só em contextualizar um pouquinho, assim, nós estamos aí numa semana importante de discussões sobre o Dia Internacional da Mulher, mas não é só por esse motivo que essa gravação foi, que a Vitória foi convidada e que essa gravação foi feita, mas só para dizer que a pesquisa ela está dentro de um contexto mais amplo, né, que evidencia um avanço da extrema-direita, um avanço neoconservador, que não é um problema só nos Estados Unidos, é um movimento que é transnacional. A gente sabe que estamos muito longe de alcançar qualquer paridade, se a gente só pegar só nos dados de gênero, por exemplo, o Global Gender Report 2023 já aponta que a gente precisaria de 131 anos para ter um equilíbrio ali de gênero, isso sem falar das questões envolvendo também as intersecções de raça e etnia, né? E nos Estados Unidos, o que a gente tem percebido, né, é um movimento conservador, que é a pesquisa que a Vitória fez e que eu quero que ela conte aqui pra gente com mais detalhes, mas um avanço neoconservador que visa também barrar as discussões, né, inclusive proibindo o debate sobre gênero e sobre raça nos Estados Unidos e outros mecanismos também de restrição. Vitória, conta pra gente aí sobre esse contexto da sua pesquisa, como que foi essa trajetória até você chegar no tema que você escolheu. Conta pra gente, por favor.
Bom, a minha pesquisa começa justamente, né, quando a gente percebe que o debate sobre a teoria crítica da raça, ele ganha espaço, né? E, bom, procurando, né, pesquisando mais profundamente, poxa, por que a teoria crítica da raça, entre aspas, uma teoria que foi esquecida por algumas décadas, tá em alta, né? E aí é justamente onde entra a minha pesquisa, né? A campanha contra a teoria crítica da raça nos Estados Unidos entre os anos 2020 e 2023. E pesquisando, né, junto com a minha orientadora, a Débora, eu percebo que existe um movimento, né, muito maior por trás disso. A campanha contra a teoria crítica da raça, então, começa com a ordem executiva de Trump, no final de 2020. Depois que tem toda a eleição, né, o Biden é eleito, apesar de Trump ter perdido as eleições, e Biden revoga essa ordem executiva que proíbe a discussão da teoria crítica da raça, treinamentos, né, em cargos públicos, né? Essa agenda, né, essa agenda política de Trump, ela não morre, né, com ele perdendo as eleições. E o que acontece é que os legisladores estaduais republicanos começam a propor legislações que vão contra essa teoria crítica da raça, a discussão do debate sobre raça e racismo, principalmente nas escolas públicas, e não só nas escolas públicas, né, mas também em treinamentos, nos serviços públicos, né, em departamentos públicos, enfim.
Só trazendo aqui alguns dados para a gente poder contextualizar, né, nós fizemos um levantamento sobre essas leis de banimento dos estados, em sua maioria republicanos, mas também essas propostas têm sido feitas, né, vêm sendo implementadas e discutidas em estados democratas também. Atualmente foram, se a gente for contar as propostas em nível subnacional, desde de municípios até governos estaduais norte-americanos, né, e articulação também no Congresso em nível federal, foram 783 legislações no nível federal, estadual e municipal, buscando banir a discussão, né? E aí, só para trazer alguns elementos aqui que eu queria contextualizar, se a gente for pegar, por exemplo, as instituições que são alvos, né? O objetivo é proibir o debate sobre raça, gênero e etnia nas escolas abaixo de 12 anos, então algumas dessas leis barram em escolas de ensino fundamental, as outras nas escolas higher education, né, desde o ensino médio até a universidade, nas agências estaduais e federais, que começou ali, como a Vitória trouxe, o gatilho foi com o Trump, ele baixou uma ordem executiva, trazendo o que eles chamam, o que a extrema-direita vai chamar de conceitos divisivos, né? Então, se você discute racismo, você é anti-americano, né? Você vai ameaçar a unidade da nação e vai criar um cenário de divisão, né? Então, você não pode falar sobre racismo, você não pode falar sobre gênero, sobre sexismo, denunciar a disparidade de gênero, ou também algumas dessas legislações focam na questão LGBTQIA+. Né? Não se pode discutir identidade de gênero, por exemplo, no ambiente educacional. Né? Então, esse movimento, ele é um movimento que vai, por exemplo, né, proibir a discussão de, como eu disse, racismo e sexismo, ou, por exemplo, a própria teoria crítica da raça. Então, é um movimento que proíbe uma discussão teórico-conceitual. A Kimberly Crenshaw é referência nesse debate, né? E aí eu vou pedir depois para a Vitória explicar melhor o que, que é a teoria crítica da raça, quando que ela surge, mas o tipo de punição vai desde corte orçamentário até questões penais mesmo. Então, processos, né, contra professores, o objetivo é controlar o currículo. Um ano passado eu estive num evento com o pessoal na PUC de São Paulo, e aí a Natália Félix mencionou que ela conversou com uma colega lá quando ela foi viajar a trabalho, e elas falaram: a gente não tem financiamento para discutir pesquisa de gênero aqui, não tem orçamento, e a gente está preocupada com o tipo de retaliação que a gente vai sofrer, né? Isso tem um impacto nas políticas públicas, né? Então, assim, a gente está num contexto aí, só para trazer, discutindo a questão das cotas raciais nas universidades norte-americanas, na Suprema Corte, né? Então, na prática, se você proíbe a discussão do que é racismo, de como a história escravocrata nos Estados Unidos, né, instaurou um Estado institucionalizado, né, racista, um racismo institucionalizado ali, o cenário é bem, bem preocupante, né? E aí, Vitória, se você puder explicar melhor quais são as contribuições, qual que é o debate que a teoria crítica da raça vai denunciar, para a gente entender um pouco mais esse conceito, o que seria essa teoria, né? Porque a extrema-direita vai apontar que é mais ou menos o que acontece com a ideologia de gênero, né?
Isso. A teoria crítica da raça tem essa parte, principalmente na minha pesquisa, justamente para entender o que de fato é a teoria crítica da raça, porque existem estratégias, né, por parte desses grupos conservadores de extrema direita, esconder, né, e eles criam uma caricatura de vilã para a teoria crítica da raça, né? Então, primeiro, a teoria crítica da raça, ela surge nas décadas, né, dos anos 1970, 80, com os advogados, né, ativistas, estudiosos de direito, que eles perceberam que os direitos conquistados nos anos de 1960, os legisladores, né, e as autoridades estavam encontrando brechas nas leis, não só eles, né, mas a sociedade em si. E aí esses advogados e ativistas perceberam a necessidade de continuar lutando, né, por esses direitos civis, particularmente no campo do direito. Né? Então, aí entra também a Kimberly Crenshaw e outros estudantes, né, que reivindicavam essa necessidade de trabalhar no próprio currículo de estudos jurídicos críticos sobre essas questões. Também reivindicavam coisas simples, né, que a gente entende hoje como simples, que é, por exemplo, ter professores nas universidades, professoras e professores negros, né, nas universidades. Enfim, essa teoria surge principalmente nesse modo ativista também, né, e depois ela vai ganhando esse arcabouço teórico. Então, a gente diz, né, que essa teoria ela está ligada a essa batalha, né, contra as estruturas de poder racial, reunindo aí ativistas, acadêmicos, para transformar o que eles chamaram de interconexão entre raça, racismo e poder. Então, o que de principal a teoria tem, né, o que de primeira a teoria tem, é falar dessa centralidade da raça e do racismo. Né? Então, esses teóricos críticos da raça apontam que a raça é uma construção social, que a sociedade ela muda e cria convenientemente, né, o que é raça, os sujeitos que serão racializados, enfim, e o racismo, ele está enraizado nas instituições americanas. E aí tem uma outra, que eles chamam de princípio da teoria, que é interessante também a gente falar aqui, que é sobre é uma crítica ao liberalismo, né, que é uma crítica à cegueira racial, né, ao daltonismo racial. Então, as legislações, né, a partir do direito, as leis, a Suprema Corte, falam sobre essa neutralidade racial, em que não, as leis, elas não estão ligadas, não afetam desproporcionalmente as pessoas não brancas. E o que os teóricos críticos vão falar é que eles vão derrubar, né, essa questão da cegueira racial, né, que não ver cor é simplesmente ignorar o que já se viu. E tem outros princípios também, né, mas o que a gente também destacou foi a questão da interdisciplinaridade da teoria. Então, ela não vai se limitar apenas ao direito, ao campo do direito. Né? Então, ela vai principalmente para o campo da educação, sendo também utilizada como ferramenta epistemológica, metodológica, né? Ferramenta para os próprios educadores dentro de sala de aula para analisar desigualdade racial no campo da educação, analisar currículo, né, como é possível adaptar ou implementar currículos que sejam menos, ou talvez que contribuam, né, para uma possível igualdade racial.
E aí a gente vê esse, talvez, pico desse processo de backlash, né, com o Trump, e se desdobrando agora. E a gente acompanhou também alguns movimentos, principalmente na Flórida, alguns estados, né, inclusive nas prévias, discutindo muitas restrições nessa pluralidade que essa federação nos Estados Unidos, que é tão heterogênea também em relação a essas agendas. Né? Então, eu queria... E aí a Débora trouxe também a Suprema Corte. Então, a gente vê que isso tem um avanço no nível mais regional, estatal, né, subregional e depois um alcance federal, então tem se disseminado, acho que em diferentes velocidades e a diferentes passos. E a gente entra num contexto agora onde se confirma praticamente já os candidatos de uma corrida eleitoral, onde não vai ter nenhuma figurinha nova, né? Então a gente já, ambos os muito prováveis confirmados candidatos, Trump e Biden, que se enfrentam novamente, têm já um histórico, largo de política e de experiência também, de já pelo menos cada um com um governo, onde a gente pode avaliar, né, o que a gente pode esperar. Então não deve ter muita surpresa, independente de quem ganhe. De qualquer forma, né, como a Débora sinalizou, essa não é uma agenda que tem permeado só os republicanos, tem entrado também dentro dos democratas, né? Óbvio que com um menor grau, mas eu queria te perguntar para explorar um pouco isso, porque a gente fica imaginando que se os dois lados estão corrompidos por uma tendência a frear essas agendas, talvez com diferentes pesos, né, nesse freio, claro, mas. Eu queria te perguntar como você vê esse movimento de backlash se refletindo nesses dois candidatos, né? E quais são os desafios que você vê colocados para esses dois possíveis cenários de uma vitória de Trump e uma vitória de Biden?
Então, Carol, o que a gente conseguiu analisar da nossa pesquisa, né, foi que é sim voltado para os republicanos essas legislações que são propostas, né, e que não há dúvidas, né, de que podem ser consideradas continuidade, né, da agenda política conservadora de Trump, e que elas em 2023, elas não, como se diz, essa onda que a gente analisou, essa onda de legislações, ela não diminui, né? Ela fica quase constante ali. E a gente pode pressupor que não é uma agenda que termina ali por causa, ali no final de 2022, por causa das eleições de meio mandato, né? A gente pode entender que é um assunto, é uma agenda que ela pode vir à tona justamente para captar mais eleitores, né? Justamente para ser uma questão de retórica, né? A gente sabe que o Partido Democrata ele tem sim essas, como se diz, ele está um pouco misturado aí junto com essa questão de até que ponto a gente vai em relação ao debate de raça e racismo. Mas que a agenda de Biden, ela acaba sim sendo a favor a esse debate de raça e racismo, né? Então ele acaba se colocando a favor. Então, quando a gente vai analisar, né, a agenda política, as ordens executivas em relação ao que Biden vai fazer, o que, né, ele está fazendo em relação à justiça racial, à igualdade racial, a gente tem sim um apoio nesse sentido.
Só complementando, o que eu acho que é importante também destacar é que se a gente for pegar, a gente vai colocar depois na descrição do episódio, os levantamentos, né? Porque fizemos o um trabalho aí de mais de um ano. Eu comecei a levantar essas ordens de estado, chamei Vitória, entramos com uma bolsista. Depois de mais de um ano, a gente descobriu que tem uma galera na Califórnia fazendo um levantamento muito mais completo. Então a gente falou: não, peraí, vamos então incorporar esses dados, e a gente está contrapondo e incorporando com outro, que é o do PEN America, né? Que é um pessoal que também lida com essa questão da liberdade de ensino. E estão mapeando as leis de 2024. Mas se a gente for pegar o mapa desse trabalho do pessoal da UCLA, o mapa de todos os estados tem legislações. Então, assim, tanto estados democratas, tradicionalmente democratas, têm legisladores republicanos tentando passar. Né? O volume, aí é uma coisa para a gente entender mais, assim, o volume das leis propostas é muito maior das que são aprovadas. Mas o primeiro elemento que já choca é o fato delas virarem leis, porque aqui no Brasil, por exemplo, se a gente traçar paralelos, que eu acho importante a gente falar mais na frente sobre isso, né, Carol, discutir também. Tem o pessoal da escola sem partido que se articulou, mas essas leis, elas caem, elas são decretadas inconstitucionais. Então, lá fica mais evidente como o racismo é institucionalizado, mesmo porque não teve essas legislações, elas estão em andamento, elas foram adotadas, né, elas estão bem com implementações. E aí, agora um outro elemento que é interessante observar é que, se a gente pega de 2021 até agora, a impressão que daria é a seguinte: o Biden venceu a eleição, Trump caiu, resolveu o problema, porque ele extinguiu a ordem executiva, ela foi extinta. Mas na prática, se a gente pegar por exemplo, só para vocês terem uma ideia do PEN América, 2021 foram 54, estou falando só de leis, né? Porque aí tem outras coisas, tem resolução, tem ordem executiva, de governadores, mas aqui, 2021, de 54 subiu para 143 em 2022 de legislações. Depois caiu um pouco para 112 em 2023, a gente está analisando, porque esse é do PEN América, dá um pouco de divergência com os outros bancos, mas só 2024 tem 50, então a gente está em março e já temos 50 leis. Então já alcançou praticamente o total do ano de 2021 inteiro, né? Então assim, é uma estratégia de que o trumpismo, que é aquilo que a gente fala muito na academia, mas eu acho que os dados mostram que o Trump caiu, mas o trumpismo permaneceu, com força, e que isso foi transferido para os estados, né? É muito parecido com o que aconteceu agora, mais um retrocesso, né, que a gente já conversou aqui no Chutando em 2022, que é a derrubada da lei de aborto nos Estados Unidos. Então agora a Suprema Corte reverteu uma decisão histórica, né, gravamos com a Sally Cook, né, falando sobre isso, ela reverteu uma decisão histórica e agora está no colo dos estados, cada estado faz o que quer. Então, a gente tem mais estados com leis que banem mesmo o aborto em qualquer situação, né? Que o aborto é ilegal, seja em caso de estupro, incesto, do que no cenário anterior, né? Então, assim, então mais uma vez, a lógica norte-americana, a gente sempre fala isso, assim, até em sala de aula, né? Os Estados Unidos não dá para comparar, porque cada estado é de uma forma. De fato, isso acontece quando a gente vai problematizar a questão do racismo, né? Então, assim, eu entendo que uma vitória do Biden não necessariamente vai acabar com esse movimento. Mas, caso o Trump seja eleito, a situação vai ficar muito pior, porque ele já deu entrevistas o ano passado e ele falou abertamente que ele ia cortar os fundos de escolas e universidades que tivessem no ensino qualquer debate sobre gênero ou sobre raça e sobre a teoria crítica da raça especificamente. Então, ele já falou, ele deu uma entrevista aqui, que saiu no US Today, em março, falando sobre isso. Então, é um movimento, assim, de fato, bastante amplo, né? Eu não sei, acho que dá tempo a gente para falar sobre isso. Eu pensei da Vitória falar um pouquinho sobre, só você citar, Vitória, alguns exemplos do que seriam essas leis, assim, o que seriam os conceitos divisivos que você abordou no trabalho, e citar algumas dessas leis para a gente entender melhor, para quem não aprofunda tanto, assim. Porque quando a gente vai discutir, a gente sabe que o racismo permanece nos Estados Unidos, mas quando a gente vai a fundo entender o que está acontecendo, a gente vê que a maior parte das vitórias de 1965 estão em crise, estão em xeque. Então a gente tem a questão da teoria crítica da raça, da proibição do debate sobre racismo, que é uma vitória histórica do movimento nos anos 60, e a gente tem que, depois, se você puder, Vitória, eu te dando mais trabalho, falar sobre a questão da reversão da lei na Suprema Corte em 2013, que antes os estados historicamente racistas, que implementavam as chamadas leis de Jim Crow, né, que eram as leis de segregação nos Estados Unidos, depois da lei da década de 60, eles eram obrigados a qualquer alteração na legislação eleitoral, tinha que passar por um órgão federal para aprovar, que é a seção 5 da lei. E aí, o que os movimentos sociais nos Estados Unidos mostram, né, é que a Suprema Corte, em 2013, ela derrubou essa seção. Então, os estados, desde então, vêm implementando uma série de leis para proibir o debate, para proibir e para dificultar o acesso ao voto, desde identidade, exigir mais documentação, mudar o lugar, local de distrito, voto pelo correio, porque quem é trabalhador não consegue votar dia de semana, porque lá a eleição é dia de semana, você não consegue afastamento. Aí muita gente vota pelo correio porque não vai conseguir votar no dia, né? E aí essas leis, todos esses movimentos estaduais aí, eles vão ter um impacto na eleição de 2024. Isso eu não tenho dúvida. Agora, qual que vai ser a dimensão, né? A gente ainda tem que avaliar melhor. Mas, enfim, se você puder, eu tô falando de várias coisas ao mesmo tempo, vocês ficou confuso. Mas se você puder, Vitória, explicar um pouco mais qual é o teor dessas medidas, né? A partir dessa ideia de que são esses conceitos divisivos, porque o Trump. A ordem executiva dele caiu, mas ela virou tipo uma referência, quase que um documento sagrado que vem sendo implementado por todos os outros estados, né, conservadores. E falar um pouquinho sobre os impactos, como a Carol mencionou, né, no contexto eleitoral, assim, para as eleições agora de 2024.
Sim, então, já ainda acrescentando a sua fala, Débora, teve a análise também na pesquisa da composição partidária, né? Então, até o final de 2023, mostrei que as legislações aprovadas estavam justamente nos estados em que são os chamados estados republicanos, né? E tinha, sim, uma ou duas exceções, mas que é o chamado governo dividido, né? Então, mostrando aí novamente que esse esforço é partidário. E aí, então, falando um pouco sobre os conceitos divisivos, que, na verdade, é presente na maioria das legislações, né? Na maioria das legislações propostas, tem um trecho específico que é quase que um copia e cola, né? Tem legislações muito parecidas, assim, mesmo de estado para estado, assim. E aí eles colocam, então, que proibido conceitos divisivos em escolas públicas, em universidades públicas, assim, né, falando no geral, deixa eu pegar um pouco disso, falando no geral, né, então vão proibir escolas de ensino fundamental, de ensino médio, instituições de ensino superior, agências estaduais, subdivisões políticas, né, de exigir que alunos e funcionários dessas instituições adotem princípios supostamente, que eles vão chamar de supostamente associados à teoria crítica da raça. Então, essas legislações vão proibir que se ensinem, treinem ou instrua, entre aspas aí, os determinados conceitos. E aí, ao longo dessas legislações, vão explicar o que são esses determinados conceitos, ou o que a maioria chama de conceitos divisivos. E aí, falam assim, conceitos divisivos são, aí começa, né? Uma raça ou sexo é inerentemente superior à outra. Um indivíduo, em virtude da sua raça ou sexo, é inerentemente racista, sexista ou opressivo, seja consciente ou inconscientemente. O indivíduo deve ser discriminado ou receber tratamento diferente por conta de sua raça ou sexo. Ou então, membros de uma raça não devem tentar tratar outros sem respeito por sua raça ou sexo. E aí mais ao final, que eu queria destacar, né, tem também essa parte sobre a questão da culpa, né? Então, qualquer indivíduo, eles apontam, né, que o conceito divisivo é qualquer indivíduo deve sentir desconforto, culpa, né, devido à sua raça ou sexo. E tem também a questão da meritocracia, né, que apontam que conceito divisivo também é ser, basicamente, né, ser contra a meritocracia. Então, a maioria das legislações carregam essa questão, né. E aí, continuando também, o recorte da minha pesquisa foi justamente raça, né, mas tem também outras categorias, né? Então, essa onda de legislações contra a teoria crítica da raça vem acompanhado, como a Débora já falou, de legislações atacando a questão de gênero, religião, né, etnia, origem nacional. E é importante destacar aqui também que vem atacado de uma outra onda, né, de legislações antitrans, né, que são legislações contra as pessoas LGBTQIA+. E aí, essas legislações, né, sobre, voltando, né, ao recorte sobre raça, têm em comum essa declarada intenção de proibir a discriminação com base em sexo e raça, né, que algumas incluem outras categorias, mas as principais analisadas foram essa, né, e seja no campo das ideias, né, ou também na questão, por exemplo, de treinamentos, né, então no campo das ideias, metodologias em sala de aula, nos materiais de treinamento, nos currículos de cursos, né, então essas legislações, eu fiz aí um apanhado geral do que essas legislações elas trazem. Outra questão interessante que a Débora lembrou, né, foi a questão da supressão de votos, né, que a gente tem aí um retrocesso, né, eu diria, uma grande perda pro movimento, né, pro movimento negro nos Estados Unidos, que é essa decisão emitida pela Suprema Corte, né, para minar o acesso à plena participação na democracia americana. E aí, basicamente, né, para resumir um pouco, essa decisão vai abrir brechas para que se decidam sobre leis que restringem o voto da população, principalmente da população não branca, né? Então, seria interessante aqui citar alguns exemplos, né? Que poderia ser, por exemplo, leis rígidas de identificação do eleitor. Como eu diria, essas leis, elas vão criar mais, talvez, eu diria que mais burocracia para que não seja tão fácil que essas pessoas cheguem até as urnas para votar. Então, tem essa lei mais rígida de identificação do eleitor, e tem outros casos de mecanismos também, né? Que eu queria retomar um pouco aqui, que é bem interessante, que tem, por exemplo, esse caso também do expurgo de eleitores, né, que é o processo de exclusão de nomes das listas de eleitores que acontece em sigilo, né, que é muito propenso a erros e manipulação. O que que é, né? A lista de registro de eleitor, ela é atualizada à medida que os eleitores morrem, ou se mudam, ou ficam inelegíveis, né? Mas quando esse processo é feito de forma irresponsável, com dados incorretos, ou com a confusão de que dois eleitores são a mesma pessoa, o processo acaba eliminando eleitores que são elegíveis, e essa eliminação ela pode acontecer em massa, sem aviso prévio, né? E o que aconteceu muito, né, foi que alguns eleitores ficaram sabendo que não poderiam votar já no dia da votação, enfim. E outros tantos casos, né? E também o caso se eu não me engano, da Geórgia, né? Que proibiram que fornecesse água e alimento para as pessoas que estavam na fila, né, durante a votação. E por quê, né? Porque as filas, porque muitos, eu diria, muitos setores de votação em distritos foram fechados, e aí acabou que muitos que estavam abertos ficaram com filas enormes. E esses setores são principalmente compostos pela comunidade não branca, né? E aí foram ver, proibiram, então, fornecer água e comida. Então, desestimulando totalmente essas pessoas a irem até as urnas voltar.
Sobre essa supressão de votos, só para complementar também, Vitória, que a gente estava, dos dados que a gente levantou, né? Os estados, eles têm incorporado uma média de 100 leis restritivas nos últimos 10 anos, né, que prejudica a Voting Rights, que é essa lei de 65, né, e aí desde a decisão que derrubou essa seção 5, que exigia, tipo, fiscalizava as leis eleitorais de cada estado, ela é a Shelby County versus Holder, e aí tem um centro que a Vitória usou também bastante na pesquisa, né, Vitória, que a gente usou, que é o Brennan Center, e eles fazem um levantamento, aí lá mostra, por exemplo, Só para a gente ter uma noção, né? Desde a decisão de 2013, ao menos 29 estados aprovaram 94 legislações de voto mais restritivas. E então, por exemplo, você exige a identificação com ID, com foto, aí você tem que pagar muita taxa, tem várias taxas. Então, muita gente desiste de votar porque não tem essa taxa. O voto pelo correio, que é uma outra estratégia também, impedir o voto pelo correio, tornar mais difícil. A questão do voto distrital, então, eles têm realocado o local de voto muito longe de comunidades periféricas. Então, as pessoas que estão na periferia, em sua maioria, são pessoas não brancas, então deixam de votar porque o tempo de deslocamento até você voltar é muito grande. Então, assim, não são, na prática, não são leis Jim Crow, que eram as leis que implementavam a política dos separados mais iguais lá, né? Que a Suprema Corte decidiu que era uma lei racista, reconheceu o erro e tal. Mas não é uma lei abertamente racista, mas são legislações que na prática vão ter um impacto direto, né? Aí nas eleições do que trouxeram, né, que o Biden ganhou, teve um exemplo emblemático que foi o estado da Geórgia, né? Porque a Geórgia conseguiu virar o voto, virou um swing states, por conta da Stacey Abrams, que foi governadora no estado, e ela articulou junto ao movimento negro lá no estado para buscar o quê? Aumentar o número de registros de eleitores, não só de mais pessoas pretas, né, não brancas, se candidatando, mas registrando o voto. E aí ela conseguiu, acho que foram 800 mil pessoas, não foi o número de registros? Teve um aumento assim bem grande. Depois você conseguiu confirmar aí, Vitória, o número de pessoas, mas ela conseguiu ganhar um número maior de registros. Então, assim, tem uma resistência, mas na prática ela não consegue alcançar uma lógica que é mais estrutural, né? Porque desde 2013, mas os gráficos mostram também que quando o Trump foi eleito, o número de legislações aumentou, porque foi uma estratégia que os republicanos fizeram para barrar o voto democrata, porque quem vota pelo correio são os democratas. Então não foi à toa que o Trump atacou o voto pelo correio ao longo de toda a campanha, porque quem vota ali, a maioria do eleitorado, quando sai o resultado por voto pelo correio, é democrata, são as pessoas que votam no Partido Democrata, né? Então, essas barreiras, né? Essa questão, por exemplo, de filas longas, e aí você tem que, coisas bem emblemáticas, né? Você proibir a distribuição de água nas filas, para justamente fazer com que as pessoas desistam de votar em uma nação que se diz democrática, né? Então, se a gente for pegar mesmo o comparecimento nas urnas nos Estados Unidos, é bem baixo, é coisa batendo recorde aí, é 60% de comparecimento nas urnas, é bem abaixo do que as democracias ocidentais, de modo geral, né? Então, é uma estratégia que tem sido implementada, né? Eu queria comentar, assim, num contexto mais amplo, nessa discussão, né, de reação neoconservadora, né, de articulação neoconservadora da extrema-direita, é o que acho que o que mais choca na banca. Acho que foi a Lara que perguntou, né, Vitória? Mas o que que tem de novo, né, nesse movimento? Porque, assim, a resistência conservadora ao movimento negro sempre existiu. Mas o que eu vejo de novo é a estratégia da extrema-direita e o fato de que os republicanos abandonaram de vez qualquer apoio à democracia, porque agora é o Trump aí e eles abraçaram assim o Trump sem pensar nas consequências do ponto de vista institucional, né? Porque ele atacou as instituições ao longo de todo o governo dele, né? Ele atuou aí no Para dizer no mínimo, na verdade, ele ultrapassou os limites constitucionais, né? Ele tentou um golpe, incentivou, e a Suprema Corte aí autorizou a manutenção da candidatura dele, né? E essa é uma discussão que a gente pode pensar em muitos paralelos aqui no Brasil, né? Nessa semana mesmo, a imprensa vem divulgando aí a censura do livro do Jefferson Tenório nas escolas do Rio Grande do Sul, né? Que proibindo aí, né, uma problematização da discussão sobre raça. Eu estava vendo aqui as leis, só para quem, né, não teve oportunidade de ver ainda, mas, por exemplo, essas legislações nos Estados Unidos, elas proíbem o uso de qualquer material instrucional, né, que pode ser aplicado para os estudantes que discutam qualquer reflexo sobre debate de raça, etnia, sexo, religião, orientação sexual e identidade de gênero. Então, assim, é uma proibição praticamente total, né? Em alguns casos, inclusive, proíbe a inclusão no currículo, né, do debate sobre teorias de racismo sistêmico, opressão, privilégio. Então, na prática, o movimento que o Trump faz, né, que o movimento da extrema-direita se articula, a ideia é dizer assim: ah, vocês pintam todos os brancos como pessoas ruins, então isso não pode ser discutido. O livro da Ruby Rose, que é a ativista negra, que foi a primeira menina negra a entrar numa escola nos Estados Unidos, no Alabama, ela fez uma biografia, tem um filme até na Disney, tem um filme dela, né, a Disney gravou, tá um pouco menos tenso, mas é um filme bom também, e ela tem uma biografia que foi banida. Então, assim, eles também têm um movimento muito parecido, assim, de proibir livros, proibir material, proibir discussão, o projeto, qual que é do New York Times mesmo, é 1319, né, várias leis proibindo um projeto de uma professora historiadora negra que, junto com o New York Times, vem fazendo uma análise sobre a história escravocrata dos Estados Unidos. E eles proibiram qualquer menção desse projeto do New York Times nas escolas e nas universidades, né? Então, assim, é uma articulação. E aí eu fiquei pensando que a gente podia abordar um pouco sobre como ela é transnacional, né? Porque senão a gente fica com aquela impressão de que é só lá que tá um caos, né? Só
é
lá
isso que eu ia apontar, né? Vocês estavam falando, e aí eu fiquei pensando primeiro duas coisas. Uma que me veio em mente é que a minha ex-sogra americana, que mora em Vermont, e aí tem ela, eu lembro que, né, nas eleições passadas e também na midterm, ela faz parte de uma organização que escreve cartas, então, à mão, e manda por correio para as pessoas. Então eles recebem dessa organização uma lista de nomes aleatórios, com endereços aleatórios, e aí você escreve uma carta pessoal para a pessoa dizendo por que você acha importante votar, né? Então é uma ONG para incentivar as pessoas a votarem. É proibido na carta fazer menção a vote nesse ou naquele, mas da importância dessa participação democrática, né? Então é um exemplo interessante do quão grave é esse problema e de como a sociedade civil também tenta contornar de alguma forma. E com essas regras todas de restrição ao voto, o Reino Unido está passando pela mesma coisa, né? Então está se revendo o sistema eleitoral, pedindo também identidade, lembrando que no Reino Unido, assim como nos Estados Unidos, as pessoas não têm obrigação de ter um documento de identificação com foto, como aqui a gente tem agora com o RG unificado, né? Mas a carteira de identidade que criança a gente já tem, nesses países não tem. Então, assim, para a gente parece banal pedir uma identidade, porque a gente pede para entrar em qualquer padaria hoje em dia, mas nesses lugares não, né? Então é um documento que não só não faz parte do cotidiano das pessoas, como elas não sabem nem para que serve, onde obter, né? E você tem um prazo para tirar. Então no Reino Unido também está nesse mesmo movimento, e aí quem está encabeçando isso lá são os conservadores, né? E então aí você mencionou a questão do livro do Avesso da Pele, do Tenório, né? E aí eu fiquei imaginando o quanto é justamente esse o ponto que você vai, né, trazer, mas o quanto isso é um fenômeno global, né, numa escala, essa ameaça à democracia de todas as formas. E aqui a gente vê um mesmo cenário se desenhando, né? A vitória do Lula não impediu que nós tivéssemos um Congresso mais conservador ainda, né? E aí a gente vê essas incoerências no voto, inclusive, né? Porque a maioria votou num governo de esquerda para presidente, mas a maioria votou num Congresso bem de direita, né? Então, esses grandes contrassensos da democracia e essas restrições e esses casos de lei, né? E aí também um outro ponto que eu queria comentar da estratégia é que geralmente, assim, quando a gente vai acompanhando esses processos, sei lá, quando eu olho tratados de mudanças climáticas, né, você vê que tem um aumento do número de tratados historicamente, aí você chega num ponto que você começa a ter uma queda. Não necessariamente isso indica que há uma perda de interesse, mas é porque você já cobriu com legislações o suficiente aquele tema, e aí você não precisa fazer tantas outras leis, né? Nesse caso, é muito interessante que o número continua sendo muito alto, e assim, significativamente alto, né? Sempre nas centenas, como vocês estão trazendo. Então, a estratégia me parece muito mais do que regulamentar a matéria, mas é provocar esse caos, né, esse pânico, e manter esse tema no top trending, né? Assim, como uma prioridade, de fato, para obstruir o máximo possível qualquer avanço. Enquanto tiver projeto de lei, você vai ficar debatendo isso, e o Congresso e os parlamentos, enfim, as câmaras, né, ou as direções das escolas não saem dessa pauta, né? Então, isso ganha a importância que se quer ter para se frear, né? Porque junto com isso vem esse discurso sempre de terror. Então, não há um debate democrático, inclusive, que se tem que ter quando a gente avança qualquer pauta nova, né? Mas é o contrário, né? É promover um apagamento de um debate onde você só tem um monólogo ali, uma imposição de uma percepção, de uma leitura sobre a questão, muito pobre, inclusive, mas dessa imposição. Mas, assim, acho que o ponto que você mencionou no final é essencial. O quanto isso é um movimento transnacional, que a gente precisa entender a partir do contexto, já que a gente está falando de raça, do contexto da história de cada país, né, e dos conflitos, da construção dessas sociedades, mas que tem um ponto em comum entre todos esses países com histórias e com relações diferentes da conquista desse movimento, né? E aí a gente também traz, inclusive, raça num sentido mais plural, né? Se a gente vai falar nos Estados Unidos, não é só raça, mas é pessoas de não brancas, né? Onde vai incluir um espectro muito maior de outras, como você falou, etnias e raças. Então, essas agendas, elas também não são iguais, né? A gente não pode padronizar essas vivências e colocar tudo numa caixa, porque senão a gente continua no binômio branco e outros, né? Mas, de qualquer forma, é muito preocupante viver o quanto esse movimento é forte lá, é forte aqui, é forte em outras democracias, né? Sem se ter o debate necessário, ao contrário, com um silenciamento absolutamente autoritário via meios democráticos, né? Que aí a gente, eu sempre penso naquele livro Como as Democracias Morrem, né, onde o autor fala que não vai ser com um golpe, mas é assim que as democracias vão sendo mortas, né? Um envenenamento lento, né? E uma dose de veneno diária que a gente vai tomando, e aos poucos a gente vai adoecendo e morrendo enquanto sociedade, enquanto democracia, né?
Eles, inclusive, lançaram um livro novo, né? Que eu não li, quero ler, que é meio que os remédios, né? Para a solução para o problema. Vou tentar achar aqui o nome, mas eu falei, eu quero ler, preciso ler agora a sequência para ver como vai ficar. Mas você usou um termo que chama atenção também, que está presente na pesquisa da Vitória, que depois, se você puder falar mais, Vitória, não deu para explorar tanto no trabalho, na pesquisa, mas essa questão do terror, né, do pânico, né, que é muito parecido com a discussão também com o debate de gênero. Então, não é à toa que a discussão de gênero aparece aqui também nessas leis, né, para proibir, porque é a intersecção, tipo, a gente vai proibir o debate de racismo e também de gênero, né, de igualdade de gênero, de demandas da pauta do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, não é à toa. E aí, eu me lembrei aqui, porque tem um trabalho, uma pesquisa que eu fiz com a Lara, dessa coisa da aliança transnacional antigênero, né, tipo, uma aliança geral da extrema-direita contra o debate de gênero. E aí, a Vitória cita isso, porque tem um ator importante do governo do Trump que articulou isso, que é um assessor dele, que ele foi na Fox, deu entrevistas na Fox, não foi, Vitória? Acho que você puder lembrar aqui pra gente. E ele falava, assim, num pânico mesmo. Não, esse pessoal quer acabar com o país, quer acabar com... A gente vai dividir as pessoas e, assim, esse pânico. Tipo, não pode falar sobre esse assunto, que esse desespero mesmo que acaba, para quem não conhece, para as pessoas que não conhecem a teoria e a agenda de pesquisa, era colocado, tipo... A gente, como se fosse, né, as caças bruxas mesmo, assim, lá, né?
Isso, Débora, é o Christopher Ruffo, né? Que ele aparece como uma figura, assim, ele é o que cria, o que aproveita da oportunidade política, né? Então, ele observa os treinamentos durante a pandemia, os treinamentos, né, dos serviços públicos estavam sendo feitos online. E aí ele consegue o acesso a esse material e ele vê que muitas das referências são referências dos teóricos críticos da raça. E ele acha, então, a vilã perfeita, né, para dessa oportunidade política. Então, aí eu falo, né, que ele cria um inimigo, né? Então ele que vai na mídia falar, ele cita primeiro essa teoria crítica da raça, né? E a partir disso, principalmente na Fox, eu não tenho certeza, mas assim, em uma semana tem um número enorme o tanto de vezes que teoria crítica da raça, o termo teoria crítica da raça foi falado. E ao vivo, né? E assim, aí depois Trump chama ele para ajudar ele a construir essa ordem executiva que a gente comentou, né? E assim, é interessante que a teoria crítica da raça vai falar justamente sobre isso, né? Então é inevitável que esse movimento seja transnacional, porque a gente está falando de sociedades racializadas, né? Então, é inevitável que esse movimento aconteça, né? Esse debate na educação, principalmente, é uma coisa que me chamou muita atenção, é que eles conseguem captar muita atenção e transformar, fazer o debate ficar mais gigante, assim, quando a gente fala em educação fundamental, em ensino médio. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção também, né? Os atores que fazem parte dessa estratégia, que eu chamo aí da extrema-direita, também está dentro disso associações de pais, né? Então, associações de pais de alunos. Então, tem legislações que vão falar que agora é obrigatório que as escolas disponibilizem o login, né, para os pais acessem diretamente o currículo e todo o material que é disponibilizado pelos professores, né, para os filhos. Então, assim, é assustador, assim, né? É uma coisa justamente caça às bruxas, como a Débora disse. Tem até uma legislação do Arkansas que acho que até novembro de 2023 estava aprovado, mas eu não sei se já caiu, né? Mas que cita explicitamente a teoria crítica da raça e diz que ela é antiética aos valores americanos tradicionais de neutralidade, igualdade e justiça. E fala que a teoria crítica da raça vai enfatizar a cor da pele como característica primária de uma pessoa. E isso vai acabar ressuscitando os valores segregacionistas que a América lutou para rejeitar.
E aí, a gente traçar um paralelo pensando que talvez no Brasil a situação esteja um pouco melhor do ponto de vista institucional do que lá, porque quando a liberdade de docência, né, foi ameaçada uns anos atrás, o STF determinou que o professor tem autonomia em sala de aula, né? Então tivemos ameaças na universidade, que a gente pode ou não falar, né, sobretudo em articulação com o movimento Escola Sem Partido. E aqui não foi adiante, pelo menos assim, existe uma pressão. Eu vejo aqui, eu tenho dois filhos pequenos, Carol também tem, a Vitória logo vai ver essa situação aí com o Samuel, Vitória, quando ele entrar aí na escola, de muitos movimentos, assim, grupos, a escola às vezes é progressista, mas quem segura são os pais, né, de não deixar trazer esse debate, né. Eu tenho um colega que dá aula na educação de base da UFA, ele sempre fala que tem pai e mãe que dão problema, assim, né, de não poder discutir raça, de não poder discutir, por exemplo, assédio sexual, violência sexual, né, conscientizando também as crianças, e sempre visto isso como uma coisa negativa. Então, assim, mas tem um movimento, mas aqui ainda é possível contornar um pouco essa situação, né, tem uma pressão por parte da família, né, sobretudo de grupos mais conservadores, mas eu acho que da forma como é nos Estados Unidos, né, e assim, só para a gente poder concluir, se Vitória puder falar falar rapidinho, é que da onde, quem são essas pessoas, que foi um objeto também de análise da pesquisa, né? É, quem aprova essas leis? Mas tem vários think tanks importantes, conservadores, Heritage Foundation, que articulou com o Trump, eles estão por trás dessas leis, então não é uma coisa que saiu da cabeça, né, do congressista. São grupos importantes que estão ali por trás desse debate, né?
Então, os think tanks, né, conservadores, eles vão, inclusive, elaborar leis modelo, né, legislações modelo, para que esses legisladores republicanos possam propor, né, na legislatura estadual. E é interessante também a questão do conselho, né, dos conselhos escolares estaduais, o quanto eles vão também atuar de forma muito, muito em destaque, né, nessa questão. Então, principalmente, é interessante que se analise também, né, futuramente, o papel desses conselhos estaduais, né, toda a política que está por trás desses distritos escolares, né, nos Estados Unidos.
O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Bom, vamos. Vitória também tem um teto, então vamos respeitá-lo. Quero te agradecer imensamente, Vitória, por topar bater esse papo com a gente. Parabenizar mais uma vez pela pesquisa, pelo trabalho. O trabalho que foi também bastante elogiado na banca, né? Tinham também as colegas, a Lara estava também presente. E agradecer e dizer que, para encerrar aqui, talvez só para finalizar essa discussão do. Que amanhã, né, 8 de março, essa questão do. A luta também das mulheres, acho que é uma luta muito árdua também para as mulheres se manterem, conseguir produzir pesquisa, fazer trabalho de qualidade. Vitória foi muito guerreira, combativa, com a maternidade, lidando com a pesquisa e com essa pressão que é muito forte. Então, que a gente possa, de fato, oferecer uma estrutura melhor para todas as mulheres pesquisadoras, mães também, para que a gente possa ter trabalhos bons e que possam contribuir, né? Trabalhos de qualidade como esse, que vão trazer elementos importantes para a nossa área, né? Para pensar a sociedade também. E eu sei que as condições que a gente tem não são as melhores, né? Então, tá bem longe disso, né? Então, acho que eu vou terminar fazendo esse apelo. Quem sabe aí o Ministério da Educação, CNPq, CAPES, nos ouçam, né?
Bom, então, Vitória, parabéns pela pesquisa. É super importante, como a gente falou, não só para compreender o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas para a gente traçar esses paralelos e entender que o movimento é muito mais forte e que, portanto, também a gente precisa de respostas numa escala mais global e coordenada, inclusive da sociedade civil, né? E acho que o fato da gente pesquisar isso aqui é esse movimento também, contribui para esse diálogo, né, na academia. Espero que lá eles discutam também o que está acontecendo aqui, acho que não muito, mas de qualquer forma é importante unir forças, né? E para vocês, queridas, um feliz dia de luta, então, amanhã, né, que a gente consiga viver e semear avanços, e que esses avanços sejam bem sólidos, que nenhuma força dessa consiga derrubar essas raízes do movimento das mulheres na construção de uma igualdade para todas e todos e todas, né? Tá bom? Então, um beijo enorme. E agora a gente fica com a promessa de voltar, né, Débora? Quem ouviu nossa voz estava com saudades aqui, 2024. Resolução de ano novo. A gente vai aparecer mais vezes, com certeza. Beijo para todo mundo.
Obrigada pela oportunidade. E estamos juntas aí na luta, né?
É isso aí, Vitória. Parabéns mais uma vez e muito obrigada aí pela participação. Que tenhamos outros bate-papos importantes também.
Ah, eu espero, com certeza.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Cortes, edição de podcast.